Estamos em Ruth, capítulo 2, ainda. Esse capítulo nós temos falado que é a conquista do coração do noivo. O noivo, que é Boaz nessa história, que representa Jesus. O noivo já está preparado para casar em todos os outros sentidos, menos em um. O que tem que acontecer com o noivo? Quem estava presente na última aula? O que tem que acontecer com o noivo? Ele está preparado, ele tem posses, ele é maduro, ele tem caráter, ele tem tudo para casar. Mas o que tem que acontecer com ele? Ele tem que se apaixonar. Então nós falamos das características da noiva. Ruth, ela tinha uma causa, só repetindo rapidamente, ela tinha uma causa. Deus não está procurando uma noiva acomodada, que não tem paixão por uma causa, um propósito para a sua vida. Só que essa causa não era para ela mesma. Então isso é importante, muito importante. Não vamos ter muito tempo para parar e investigar isso, mas isso é uma chave que você pode usar. Eu lembro que muito tempo atrás eu estava vendo isso no Evangelho de João, que no Evangelho de João Jesus fala muito sobre o relacionamento que ele tinha com o Pai e que esse relacionamento deveria ser reproduzido, deve ser igual ao relacionamento que nós devemos ter com ele. Então você vai formando um ciclo, e nós temos falado que o relacionamento de amor que Deus tem, que ele implantou na família, a família é a figura aqui na terra do relacionamento que Deus tem na eternidade, né, da Trindade e tudo. Esse relacionamento de família não é um círculo fechado. O que é um círculo fechado? Né, seria, por exemplo, se o homem e a mulher fossem se apaixonar um pelo outro, mas o amor só incluísse os dois. Então, eu, você, você e eu, só nós dois, mais ninguém, círculo fechado, ninguém mais entra nisso. Mas como que é a família no plano de Deus? Né? Tem filhos, né? Depois dos filhos tem netos, a coisa vai, é um círculo que se você olhar, é que nosso tempo aqui na Terra é curto, né? Mas se você olhar o plano de uma família, o que acontece com uma família, é um círculo que o quê? Está sempre aumentando, sempre aumentando. E o amor de Deus é assim, não é uma coisa fechada. Então, Boaz, né, a figura de Jesus, vai se apaixonar pela noiva, não porque no início ela fala assim: Boaz, como eu te amo. O romance não começou assim. O romance começou quando Boaz viu que Ruth se interessava e cuidava da sogra, né, da cruz dela, né, que eu tenho falado assim. Muita gente ia chamar isso de cruz, mas isso é o caminho para o noivo. A sogra de Ruth era o caminho que levou Ruth para o noivo. Você não percebe isso na história? Não é só assim, um detalhe. Na verdade, Boaz é parente do marido de Noemi. Toda a história de Ruth vai depender da ligação que Noemi tem com Boaz. Então, ela cuidar de Noemi, que no início não tinha nenhum futuro. Noemi foi muito clara no capítulo 1, falou assim: olha, não precisa esperar nada de mim, eu não tenho nada para te oferecer. Né, acho que nem Noemi lembrava assim: lá, nós vamos voltar para Belém, eu tenho um parente, quem sabe meu parente vai casar com você, nem passou pela cabeça dela. Só que ao cuidar de Noemi, Deus estava abrindo, e aquele por acaso levou Ruth para Boaz. Então, as características da noiva: ela tinha uma causa. 2, a causa não era para ela mesma. 3, ela tinha uma atitude de humildade. A verdadeira humildade é uma coisa que traz beleza, porque é o caráter de Cristo. É a coisa mais bela que tem, é a verdadeira humildade, porque existe muita humildade falsa modéstia, falsa humildade, que não tem valor nenhum, é só orgulho com uma outra capa, tá? Tem pessoas pobres, tem pessoas que não têm nada e são mais orgulhosas do que pessoas que têm um monte de coisa. Então, não é pela quantidade de bens que possui, não é pela posição social. A humildade é uma coisa tremenda e, como é da natureza de Deus, só Deus pode produzir em nós, né? A nossa natureza humana, nós podemos tentar imitar. Quando você tenta imitar a humildade, é uma coisa, toda falsificação é terrível, né? Toda falsificação, né? Desde um produto que alguém fabrica para, né, para imitar uma outra marca, toda falsificação é terrível. Humildade não foge. E número 4, ela sabia reconhecer a providência divina. Ela pôde, com a humildade dela, ela pôde discernir que realmente Deus estava fazendo algo por ela. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse ponto hoje, que é uma coisa muito importante, que quando nós temos um problema, quando a gente conhece o final da história, por isso que muitas vezes é preferível, quando você está lendo uma história, você não dá aquela espiada no final do livro, né? Você sabe que tem gente que gosta de ler livros de suspense, mas como não suporta o sofrimento de saber, será que fulana vai casar mesmo com ele, ou será que vão descobrir quem cometeu o crime e tal, então as pessoas vão, abrem o último capítulo, né? Deixa eu ver como é que termina a história, depois eu leio o livro com mais calma, né? Mas aí foge totalmente do propósito. O livro de suspense é para deixar você pendurado sem saber o que vai acontecer. Graças a Deus tem alguns aspectos da nossa história que nós já sabemos o final, amém? É bom que a gente saiba o final, mas tem muita coisa que nós não sabemos. E o interessante é que Jesus, o noivo, ele diz que ele também está em suspense, porque ele diz que ele não sabe quando vai ser o casamento. Então Jesus também tem bastante suspense na história. O pai não revelou nem para ele, porque se você já sabe de antemão, tira a emoção, tira uma grande parte do romance da história. Então nós, como nós já sabemos que Ruth vai casar com Boaz, talvez na hora que a gente está lendo o capítulo 2, assim, a gente não percebe o quanto que Ruth está ali, como ela mesma falou, com uma pessoa de um nível mais baixo do que as outras pessoas que estavam catando espigas. Então ela é uma pessoa que ela não vê nenhuma possibilidade de casar com Boaz, ela nem está pensando nisso, ela não tem nenhuma ideia. Veja bem, quando, no capítulo 2, só no final do capítulo, que a Noemi vai falar assim: ah, você esteve com Boaz? Boaz é um parente, um remidor. Agora, eu não sei se Ruth sabia o que era um remidor. Sim, esses judeus, eles falam tantos termos, eu não consegui aprender metade ainda. Boaz é um parente, é um remidor. O que quer dizer um remidor? Nós ainda não vamos falar, não sei se você já viu isso, mas o remidor tinha um papel importante. Mas por enquanto Ruth, eu acho que Ruth não sabe o que é remidor, ela não sabe, e ela nem sabia durante esse primeiro dia, ela nem sabia que Boaz era um parente da família de Noemi. Então quando ela vai conversa naquele campo, e quando ele vai conversar com ela, ela nem tem ideia do que vai acontecer, do que pode acontecer, mas ela já percebe. Então essas partes nós queremos ainda explorar um pouquinho hoje, o que é ter a sensibilidade, a percepção, para saber que Deus está preparando algo para a vida dela. Eu quero que vocês sintam que Ruth é uma pessoa que pessoalmente, pelas perspectivas naturais, ela não tem expectativa, ela não tem potencial, ela não, assim, a história dela, casamento, isso está fora da questão. Mas quando nós estamos em situações da nossa vida que nós não temos esperança natural, que nós não sabemos, quando você olha para a sua situação e você diz: olha, eu não tenho perspectiva, não tem saída. Gente, muitas e muitas pessoas, nós passamos por situações assim, mas algumas pessoas passam por situações mais difíceis, quem sabe uma doença incurável, quem sabe uma situação financeira que não tem saída, nem que você trabalhe o resto da sua vida, você nunca vai sair daquela situação, enfim, tem muitas, uma mulher que é casada com um homem que parece que nunca vai se converter, então você tem muitas e muitas situações que podem parecer para você, olha, isso aqui não tem solução, não existe perspectiva. Então, Noemi, não só Ruth, mas Noemi também, lembra como Noemi estava no final do capítulo 1? Ela falou assim, olha, meu nome não devia ser Noemi, meu nome devia ser Mara, amargurada, não tem esperança para mim, morreu meu marido, morreram meus dois filhos, eu vou voltar para minha terra, mas a propriedade que eu tinha foi penhorada, eu não tenho mais nada, eu não tenho possibilidade. Como que ela vai se sustentar? Como que ela vai ter futuro? Para eles não era só uma questão do sustento diário, mas era questão assim de que a família dela tinha morrido, a família dela não tinha mais ninguém, e isso para o judeu era morte. Eles não tinham ainda uma visão do céu, da eternidade. O povo de Deus, quando você lê o Velho Testamento, não existe muita menção da vida eterna. Eles eram muito ligados à vida presente, o propósito de Deus agora. Depois eles iam descansar com os pais, mas a gente não tem muita visão do que, tudo bem, a minha vida aqui não está boa, mas eu vou ter a vida eterna no céu. Eles não tinham essa ideia. Então Noemi também é uma pessoa sem muita perspectiva, né? E nós queremos ver como você pode reagir de formas diferentes. Existem pessoas que deixam a esperança morrer, e quando Deus começa batendo de leve na porta, fala assim, olha, estou dando uma provisão, eu estou visitando a sua vida, estou trazendo uma resposta para você. Tem pessoas que são tão amarguradas que elas não conseguem ouvir e nem ver que Deus está agindo. Isso é uma coisa muito importante para a gente guardar para a nossa vida, né? Ruth, então, essa quarta característica de Ruth é que ela soube discernir que Deus estava se lembrando dela, né? O próprio Boaz falou com ela que Deus te recompense, e que o Deus de Israel, sob cujas asas você veio abrigar, que Ele guarde a sua vida. Então, ela tinha colocado a esperança dela em Deus, e ela começou a perceber que Deus estava visitando. Bom, para retomar onde nós paramos na aula passada, nós estávamos fazendo uma outra listinha, mostrando os sinais. Eu não sei como eu dei título para isso, mas nós estamos vendo alguns sinais de que o coração de Boaz está sendo despertado, que agora nós estamos querendo ver, o noivo está preparado, mas não está apaixonado. Então, que precisa acontecer para que Boaz seja o noivo apaixonado? Então nós vimos três coisas, nós temos mais duas só para completar. Nós vimos três coisas que mostram que o coração de Boaz está se despertando, sim, ele está vendo alguma coisa diferente nessa moça moabita. Primeiro nós falamos que seria o capítulo 2, versículo 8, né? Ruth 2, 8, ele falou assim, ouve minha filha, não vás colher em outro campo. Então isso é uma coisa assim que você pode pensar, ele está centralizando, ele quer que ela fique com ele. Você acha que é vantagem para Boaz? O que ele ganha em Ruth e não ir em outros campos? Ele está mostrando algum tipo de amor interesseiro? Ele está mostrando algum tipo assim de assim, eu quero você porque você vai fazer isso para mim? Não, ela é uma simples catadora de espigas, né? Ela não vai trazer nenhuma vantagem, poderia até trazer desvantagem. Olha aquela moabita, aquela pessoa daquela raça amaldiçoada, está lá no campo de Boaz, assim, ela não ia trazer nenhuma reputação, nenhuma glória, nenhuma vantagem, de forma nenhuma, né? Mas a gente precisa enxergar exatamente o contrário. Ela ficou assustada, né? Ela falou assim, por que o senhor está falando comigo assim? Então é o primeiro sinal de que ele está enxergando alguma coisa, ele vê alguma coisa diferente e ele fala. E é isso que eu quero dizer, irmãos, nós nos consideramos parte da noiva. Alguém se considera parte da noiva aqui hoje? Fazemos parte da noiva? Agora, o quanto que nós pensamos sobre isso? Isso é uma doutrina? Você se dá por certo porque você aceitou Jesus, você faz parte da noiva? Ou nós estamos entendendo que essa história aqui na Terra envolve um relacionamento, envolve um namoro? Existe casamento sem namoro? Existem casamentos que é um puro contrato, uma coisa fria, seca. Ah, os pais de um concordaram, fizeram um acordo com os pais da moça e pronto, já foi concordado, não tem romance. Mas no plano de Deus tem romance sim, tem paixão, tem relacionamento. E é isso que precisa acontecer. Por isso que esse capítulo 2 e o 3 também é muito importante, porque está mostrando como que a noiva conquista o coração do noivo e o que precisa acontecer. E o que acontece se a noiva, como eu falei assim, a pessoa pode estar tão amargurada, tão fechado, tão assim, sabe, o coração humano às vezes se fecha tanto que quando alguém vem para oferecer alguma coisa, eu estava ouvindo um testemunho outro dia de um homem de Deus, um pregador que estava contando como Deus colocou no coração dele. Ele disse que ele anda sempre com algumas notas, não só de um real, né, mas valores maiores, para pedindo a Deus, né, para dirigir, para quem ele deve dar. E ele começou a contar algumas experiências, achei interessante. Mas ele chegou perto de uma mulher, acho que aconteceu uma coisa semelhante, pelo menos em duas vezes que ele contou, que chegou perto de uma pessoa necessitada e falou assim: olha, eu queria que você permitisse, Deus ama você, eu queria que você permitisse que eu desse esse dinheiro para você. É tipo 50 reais, era um valor alto para uma mendiga, para uma pessoa, né? Então ela olhou assim e falou assim: o que você quer comigo? A primeira reação desse mundo selvagem que nós vivemos é que ninguém faz nada visando só amor. Alguém quer, você quer meu voto, né? Nessa época agora, né? Você está querendo meu voto, você está querendo uma vantagem, você quer tirar fotos e fazer alarde do que você está fazendo. O que você está querendo de mim? Entendeu? Então a pessoa pode ser tão amargurada que quando alguém demonstra amor, ela se fecha. Eu quero só para ilustrar isso, em Êxodo capítulo 6, eu acho, tem um exemplo lá do povo de Israel, quando Moisés foi enviado para tirá-los do Egito, e tem um exemplo de como eles estavam tão amargurados que eles não conseguiram entender o amor de Deus, o plano de Deus. Eles ficaram fechados. Se Deus olhasse para isso, acho que ele falasse assim: ah, tá bom, vocês querem ficar na escravidão, fica aí, eu vou buscar outra pessoa, né? Mas Êxodo capítulo 6, eu só vou ler o versículo, senão não vou tomar muito tempo, sim, mas foi depois que Moisés já tinha falado uma vez com o faraó, e faraó, em vez de melhorar a situação, ele piorou, lembra? Né? Assim, em vez de faraó fazer: ah, tá bom, Deus está mandando soltar o povo, ele falou assim: esse povo está com muito tempo para pensar em bobagem, então eu vou dobrar o trabalho, ou seja, eles vão ter que fazer o mesmo trabalho, mas eu não vou dar mais palha. Então o povo de Israel já estava em escravidão, ficou pior. Só vou ler o versículo 8, quando ele fala assim, versículo 7: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vos darei por herança, eu sou o Senhor. Então ele está falando uma coisa bonita, ele está falando: eu vou tirar vocês da escravidão, vocês vão ser meu povo, eu vou casar com vocês, vocês são minha noiva, vai ter uma terra maravilhosa, vocês vão ter liberdade, vocês... E o que que o povo fez? Eles ficaram assim: ai, que coisa maravilhosa, olha que promessas que Deus está dando, olha a reação deles. Versículo 9: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Perceberam? Eles estavam tão assim, né? Quer dizer, eles já tinham visto que Moisés, não foi a primeira vez que Moisés falou com eles, Moisés já tinha falado uma vez, foi para Faraó, em vez de melhorar a situação, piorou. Então, quando Moisés chegou a segunda vez, falou assim: olha, Deus está falando, quem vai fazer isso? Eles nem deram ouvidos, eles ficaram amargurados. E eu estou querendo dizer para vocês nesta manhã que isso pode acontecer na nossa vida. Nós podemos estar em situações na nossa vida onde a situação parece que não tem perspectiva, não vai melhorar, não vai mudar, você não consegue enxergar, e Deus coloca no seu coração: mas eu estou fazendo uma promessa, eu prometo, eu vou não só lá no céu, tenho um plano para a sua vida aqui na terra, e você nem presta atenção, porque o seu coração está amargurado. Então, essa é a situação em que Ruth podia estar. Ela podia falar assim: ah, meu senhor, por favor, não brinque comigo, eu sou uma pessoa sofrida, não faça brincadeiras de mau gosto comigo, eu sou pior do que uma empregada, eu não tenho condições. Mas quando Boaz fala: fica aqui, não vá para outro campo, ele está começando a mostrar o amor que está movendo o seu coração. Número 2, nós falamos que ele oferece proteção. Ele fala para Ruth, no versículo 9, eu dei ordem aos servos que não te toquem. Então ela vai poder trabalhar dentro daquela situação sem ser amolada, sem ser molestada. E número 3, que nós terminamos falando no versículo 14, essa figura tão bela do próprio Boaz servindo Ruth na hora de comer, na hora do almoço, né? Ele mesmo serve, ele que serve Ruth. Então, terceiro lugar, ele serve, ele se torna o servo. Isso é uma coisa tremenda. Nós falamos que naquela cultura tinha duas coisas fortes na cultura. Uma era a diferença entre proprietário, né, e uma pessoa que não é, né, podia ser uma simples pessoa pobre, mas ela era pior do que isso, ela era uma moabita. Então era uma situação pior ainda. E a outra situação é entre homem e mulher, né? A mulher que servia o homem, não o homem a mulher. Então Deus estava mostrando realmente a profundidade do amor, o coração dele para com ela. Ok, agora número 4, né? Nós estamos só terminar essa relação de coisas que nós vemos nesse capítulo, que Boaz está já demonstrando o coração que está sendo despertado para amá-la, né? O número 4 é que ele agora, no versículo 15, ele fala o seguinte: levantando-se ela para respigar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai-a respigar e não a censureis, porque não podia, ela tinha que, depois que eles tivessem terminado de colher, de ajuntar em molhos, então o que fosse esquecido, o que tivesse caído, ela podia catar. Mas ele deu ordem para os servos, falou assim: olha, deixa ela catar até mesmo, né, aqui no meio. E outra coisa ele fala, versículo 16, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar. Então não era só para deixar ela catar o que por acaso ficasse esquecido, mas era para de propósito deixar espigas cair, e se ela fosse catar até no meio dos molhos, ou seja, onde eles não tinham terminado de fazer os molhos, quer dizer, tinha bastante coisa, não era para repreender: opa, peraí, aqui não, você vai catar lá onde nós já terminamos, aqui não. Ele falou: não é para repreender, é para deixar, e é para deixar cair de propósito. Então esse quarto item chama-se provisão. Ele vai suprir, ele vai providenciar para ela. Agora esse ponto é que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso foi muito bondoso da parte dele, foi ou não foi? Foi muito bondoso. Mas a gente podia ter uma outra ideia, acho que eu já mencionei isso na aula passada. A gente podia ter uma outra ideia. Vem cá, ele não é uma pessoa rica? Ela não sabia que ele era parente, mas ele sabia. Sabia ou não sabia? Ele sabia muito bem que Elimeleque era parente dele, Noemi. Ele sabia quem era Noemi, ele sabia. Então ele sabia muito bem quem era ela. Ela que não sabia. Então nós podemos perguntar: mas por que então esse homem não falou assim: Ruth, em consideração aos meus parentes falecidos, em consideração também, você foi uma pessoa fiel, você não vai catar mais, você é uma rainha, você vai ser, né, nem que não fosse por casamento, mas por parentesco, você não vai catar mais. Mas não foi assim. E é aí que entra a nossa história com Deus. Deus tem ou não tem condições de tirar você, de tirar a mim, totalmente dessa vida de dependência, de nos dar fartura para a gente nunca mais se preocupar com nada na vida? Ele tem condições de fazer isso? Ele tem amor suficiente para isso? Isso vai fazer falta para a grande abundância dele? Vai fazer falta? Ele tem que ficar medindo? Ah, se eu der tanto para essa pessoa, vai faltar aqui? Não, não, ele tem recursos ilimitados. Então aqui nós temos um princípio muito importante: Boaz vai fazer provisão para Ruth, mas não da maneira que nós pensamos. Aliás, ela não ouviu ele dizer para os empregados: deixa algumas espigas cair. Ela não ouviu isso. Ele falou para eles: deixa cair algumas espigas. Então o que, que Deus, qual é o jeito de Deus agir conosco? É deixar a gente, não que ele não quer ver a gente sofrer, ele vai providenciar, ele nos ama, porém, ele vai providenciar de tal forma, porque ele está desenvolvendo um caráter, ele está providenciando uma noiva. Essa noiva não é qualquer pessoa, essa noiva não é uma pessoa que vai ter egoísmo, que vai ter preguiça, que vai ter atitudes assim. Ele quer desenvolver uma noiva que realmente vai demonstrar o caráter divino. Então, Ruth, como nós vimos no último versículo aqui de capítulo 2, ela vai continuar respingando até o final da colheita, até o final da colheita, não vai mudar a situação dela. Esse é o primeiro dia, ela recebeu uma grande provisão divina, mas ela vai continuar sendo fiel todos os dias, sem ter a menor ideia de que Boaz é o futuro noivo dela, de que ela vai mudar de vida. Talvez ela vai continuar por muitos anos com esse tipo de vida, mas ela continua, percebe? Só que Deus, no meio da situação, Ele providencia. Então quando nós pedimos: Deus, tira-me daqui, tira-me daqui, nós achamos que Deus vai nos tirar da vida de catar espigas. Não, você vai continuar catando espigas. Todo dia você vai depender de Deus, todo dia. Eu estava revendo a experiência de um grande homem de Deus, de vez em quando eu faço uns comentários, se você tiver tempo e condições de fazer essas leituras, é uma coisa maravilhosa. Tem pessoas na história dos tratamentos de Deus, tem pessoas na Bíblia, mas tem pessoas na história da igreja que foram exemplos tremendos. Não sei quantos aqui já pelo menos ouviram falar de um homem chamado George Miller. Alguém já conhece? Conhece a vida dele? Mas olha, vale a pena ler detalhadamente a respeito da vida desse homem. Este homem, 3 semanas depois do casamento dele, ele era pastor, ele tinha um salário de pastor. Ele decidiu que ia abrir mão do salário dele e viver única e exclusivamente pela fé, dependendo de Deus. Durante muitos anos, ele viveu até mais de 90 anos de idade, mas durante toda a vida dele, ele fez a lista de coisas que ele fez, é uma coisa espantosa, mas principalmente ele começou 5 prédios, assim, né? Era tudo junto, mas eram 5 casas diferentes, né, de orfanatos. No final tinha 2.000 órfãos, crianças abandonadas. Ele vivia única e exclusivamente pela fé. O que quer dizer isso? Ele não fazia cartas divulgando: oh gente, por favor, contribua, gente, né, dá, que Deus vai te abençoar, tal. Tem tantos apelos, tanta gente pedindo dinheiro. Nem todo mundo precisa fazer como ele, né? A maneira que Deus orientou a vida dele não significa que todos os outros estão errados, mas ele foi um exemplo de que é possível viver. Às vezes ele nem contava para a esposa dele, para que, sabe, não contasse para outros. Ele falou assim: olha, eu vou orar para Deus e Deus vai suprir. Agora, quando você tem uma família com 3, 4, que seja 10 filhos é uma coisa. Ele tinha 5 casas, né, não começou desde o início com 2 mil órfãos, mas chegou a ter 2 mil órfãos. E não tinha dinheiro, não foi uma vez, nem duas, nem três. Foram literalmente milhares de vezes, não tinha dinheiro para a próxima refeição. Ele não sabia, às vezes eles sentavam. Agora você pode imaginar, como eu falei, se você imaginar filhos sentando na mesa, sem ter o que comer, e aquela pressão em cima do pai. Agora imagina, 2 mil crianças, né? Imagina quanto assim, e eles sentavam na mesa e não sabia de onde vinha a comida, às vezes não tinha nem para aquela, e Deus nunca falhou, nunca. Isso é catar espigas, né? Catar espigas é você depender, é a comida para hoje. Quando alguém dava uma oferta para ele, sabe o que ele procurava saber? Ele procurava saber se aquela pessoa tinha dívidas. Se ela tinha dívidas e estava dando para ele, ele falou assim: não, paga a sua dívida. Você faria isso? Suas crianças estão sem comida, alguém vem e oferece dinheiro. Eu não sei como que ele fazia isso, não sei como é que ele fazia a pesquisa, né? Mas se ele soubesse que tinha alguma coisa errada, talvez a pessoa estava dando por algum outro motivo, ele devolvia o dinheiro. O dinheiro não só tinha que vir de Deus, mas tinha que ser um dinheiro limpo, tinha que ser um dinheiro de alguém que estava dando de coração limpo para Deus, não, né, por algum outro motivo. Então ele dependia totalmente de Deus, Deus dava para ele cada dia. Então o que eu quero dizer, outra coisa que acontecia, por exemplo, às vezes as pessoas davam uns valores maiores, eles dizem que o dinheiro tinha outro valor, difícil assim comparar, mas nesses 60 e poucos anos de ministério ele recebeu mais de 7 milhões de dólares em ofertas. E esses 7 milhões com certeza hoje valeria muito mais, né? Mas quando alguém dava, vamos supor, 1.000 dólares de uma vez, você acha que ele fosse, ah, ó Deus, obrigado, eu tenho 3 meses pela frente que eu não preciso mais ficar nessa tensão? Não, ele pegava não sei quanto que ele comprava, do que ele precisava, mas tudo que sobrasse, ele sustentava missionários lá na China, ele mandava oferta para outras pessoas, ele pegava o dinheiro que entrava e dava para os outros. Perguntaram para ele uma vez: e você? Você não está guardando dinheiro para sua velhice? Uma pessoa, eu li uma vez uma entrevista que a pessoa, ele já tinha mais de, estava, acho que com 90 anos já era idoso, assim: você nunca guardou dinheiro para você? George Miller olhou para ele assim, ficou assim meio parado, e falou assim: isso seria desonrar meu pai, porque meu pai cuida de mim todos os dias. Então o dinheiro que ele me dá, eu sou mordomo, esse dinheiro não é meu. Eu pego esse dinheiro, tem necessidades hoje, eu dou. Ele sustentou 100 e tantos missionários pelas ofertas que entravam. Ele dava embora, o que sobrasse dava embora. E nunca ficou devendo, ele fez construção sem comprar uma coisa no crediário. Só isso aí já, oh Deus, como que pode? Ele não fazia conta no supermercado para pagar no fim do mês. Falou assim: Deus quer nos dar dinheiro, nós temos que comer hoje, nosso pai sabe que nós temos que comer, ele vai nos dar dinheiro, dinheiro hoje. E como eu falei, a gente não pode fazer isso porque outro fez, isso tem que ser uma convicção pessoal. Mas isso é para mostrar o quanto que Deus é fiel. Eu só dei uma olhada assim, rapidamente, eu estava tirando alguns dados para a revista Impacto, mas eu fiquei assim, gente, não dá para entender uma coisa tão profunda, tão maravilhosa assim. Mas eu estou dando esse como exemplo, talvez assim meio drástico, para dizer que Deus, a maneira dele operar na nossa vida, não é através de nos dar lá na frente, ele nos dá hoje. Então Boaz, ele podia ter resolvido o problema de Ruth de uma vez por todas, mas ele não fez. Ele falou assim: cada dia ela vem catar espigas, e cada dia Deus vai providenciar. Né? Alguém perguntou para ele uma vez: mas por que você não compra, pelo menos para pagar no fim do mês aí, Deus vai suprir, você crê que ele vai suprir, então ele vai pagar a conta no fim do mês, né? Primeiro ele falava assim, que a palavra de Deus não dá direito nenhum para a gente entrar em dívida. Porque a Bíblia fala, não deveis nada a ninguém. e que a pessoa que confia em Deus nunca será envergonhada. Daí citava esses versículos, olha, eu não tenho base bíblica, eu tenho base bíblica para dizer Deus vai suprir minhas necessidades. Agora, eu não tenho base bíblica para dizer que Deus vai pagar a minha dívida quando eu faço a dívida. Tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim, olha, eu fiz uma dívida sem perguntar para Deus, eu fiz uma dívida, agora Deus paga a minha dívida. Que é isso? Eu não tenho direito de fazer dívida. Aí ele falou assim, aí a pessoa fala, mas então, né, você não crê que Deus vai suprir? Ele supre no fim do mês, né? Ele falou assim, sabe o que acontece? A fé precisa ser exercitada. A fé, quando você não usa, é como a gente, né? Vai ficando nessa vida sedentária, a gente fica cada vez mais, né, frágil, mais fraco, né? Então, ele falou assim, a fé, quando não é exercitada, ela vai perdendo o seu vigor. Se eu hoje, eu recorro ao crediário, a próxima vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou recorrer ao crediário de novo. E aí a minha fé nunca vai ser exercitada. Então, é um exemplo tremendo. Nós nunca devemos fazer as coisas pelo exemplo só dos outros, nós temos que conhecer a Deus por nós mesmos. Mas esse princípio que nós estamos vendo aqui, da provisão de Deus, é um princípio importante. Que Deus providencia, mas Ele não resolve nosso problema tudo de uma vez, porque Ele está nos ensinando. De vez em quando, eu paro um pouquinho, e a gente consegue assim, sair um pouquinho da nossa situação presente, não só finanças, tem doenças, tem tribulações, tem pessoas que às vezes, tem muitos tipos assim, de lutas, de dificuldades na nossa vida, mas de vez em quando a gente consegue sair um pouquinho, afastar um pouquinho da nossa situação, e entender que para Deus, Ele está muito mais interessado na preparação do seu caráter eterno, na preparação para essa vida eterna que nós vamos passar com Jesus, que não é uma vida. Se você está esperando uma aposentadoria na nuvem, com uma harpa, sem fazer nada, acho que não é bem isso que Deus está guardando para nós. Ainda bem, eu não queria assim, né? Eu quero um desafio, eu quero uma criatividade. Afinal de contas, lá não vai ficar velhinho, fraquinho, sem energia, né? Só descansando, sentado, vendo o mundo passar. Não é assim. Deus vai nos dar muitos desafios, eu não sei quais são, mas Ele vai dar. Então, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje é para nos preparar. A única oportunidade que nós temos para ser preparados é agora. Se você não aproveitar essa oportunidade agora, você vai chegar lá, eu não sei como Deus vai fazer diferença, mas a Bíblia fala que tem diferenças. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que assim como tem diferença entre uma estrela e outra, tem diferença entre um corpo glorificado e outro, ele fala assim. Então isso significa que dependendo da transformação que Deus faz na sua vida, na minha agora, vai ser o que Ele vai fazer com a nossa vida lá no futuro. Não é aquela sociedade, competição, eu sou mais do que você, eu ganhei mais, eu tenho uma coroa mais do que a sua. Não é esse tipo de competição, mas tem diferenças. E Deus está preparando o nosso caráter agora para isso. Então, o que vale mais a pena? Você passar por essa vida com todos os seus problemas resolvidos, só apertar o botão, Deus, eu preciso de dinheiro... Deus, resolve a doença do meu filho, Deus, rápido. É claro, nós recorremos a Deus para isso, mas entende o que eu quero dizer? Nós queremos resposta rápida, nós não queremos sofrer, nós não queremos depender de Deus, nós não queremos depender da provisão de Deus, mas Deus está querendo nos levar por situações nessa vida, ai, como, né, as pessoas têm amarguras, né? Olha, por que a minha vida é tão atribulada? Por que tem tanta luta na minha vida? Graças a Deus pelas lutas, graças a Deus pelas coisas que nos transformam, graças a Deus pelas oportunidades que nós temos de ser transformados à imagem de Deus. Então, tudo isso é para a gente entender, Deus, Boaz vai suprir as necessidades de Ruth, mas não tudo de uma vez, cada dia Ele vai oferecer. E mais um ponto, então, para a atitude de Boaz em relação a Ruth, voltando para o versículo 8 e 9, né, que ele fala com ela ele falou com ela assim, não vá para outro campo, vem sempre aqui que você vai ser protegida. Versículo 10, então ela inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe, por que achei graça aos teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Eu tenho falado, eu vou falar de novo, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Quando Deus faz alguma coisa para nós, se nós não tivermos humildade, a gente até fala obrigado, Senhor. Mas a gente fala obrigado, tem duas maneiras de falar obrigado. Se eu te devo 100 reais e eu vou pagar a minha dívida com você, você provavelmente vai falar obrigado. Mas você fala obrigado por cortesia, porque é a minha obrigação. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação de pagar os 100 reais. Tá certo? Então existe um obrigado que é assim, ainda bem que você pagou o que você deve. Obrigado por ter sido fiel, né? Você me deve, eu mereço, eu devo receber isso, obrigado. Agora se eu chego para você e eu não devo nada e eu dou 100 reais para você, o seu obrigado é diferente, é ou não é? Então tem duas maneiras de falar obrigado para Deus. E eu quero que você pense, se você fala obrigado para Deus, achando que Deus te deve os 100 reais, ou se você fala obrigado para Deus, dizendo, Deus, eu não mereço nada, mas o Senhor me deu pela tua bondade e misericórdia. Deu para entender a diferença? É muito diferente uma gratidão da outra. Então, quando nós falamos sobre gratidão, a gratidão só funciona com humildade. Ruth fala para Boaz, quem sou eu? Não é, ela não estava falando por educação. Tem pessoas que falam, eu sou o mais humilde dos teus servos, eu sou ninguém, mas lá dentro assim, ainda bem que você reconhece quem eu sou, né? Então tem gratidão que não é gratidão. E às vezes a gente pensa para Deus, né? A gente jejuou, orou, fez campanha de oração e Deus respondeu, ainda bem que Deus viu que a gente estava muito dedicado e respondeu a minha oração. Não é mais ou menos assim? Não estou falando contra jejum, não estou falando contra campanha, mas às vezes nós achamos que essas coisas nos dão o direito de pedir de Deus, e às vezes a gente fica até amargurado, a gente não fala, mas lá no fundo, assim, que coisa, essa pessoa aqui não jejuou metade do que eu jejuei, já ganhou resposta, e eu aqui, Deus, eu já orei tanto, eu já fiz tanto. Então a falta de humildade se torna também falta de gratidão. A verdadeira gratidão vem através da humildade, de saber quem nós somos. Então, meus irmãos, quando você esquecer quem você é, volte, é uma das histórias, tem muitas outras, né, na Bíblia, mas volte para a história de Ruth e pense, eu sou Ruth, uma moabita, uma raça amaldiçoada, uma raça que o próprio Deus falou, nem só na décima geração que pode entrar no meu santuário. Eu sou uma pessoa excluída, eu não tenho direito, eu sou uma Ruth que está catando espigas, não só a minha posição, mas a minha história, eu sou uma viúva, sem filhos, eu sou uma pessoa que não tem esperança, não tem perspectiva, eu não tenho nada para dizer, olha, eu tenho esse valor, eu mereço, eu sou isso, não tenho nada. Eu sou Ruth, a moabita. Aí quando nós entendemos que somos Ruth, aí nós podemos falar verdadeiramente com o nosso noivo desse jeito. Quem sou eu? Por que o senhor está olhando para mim? Mas vamos continuar. Então, ele falou com ela reagiu assim. E agora versículo 11. Respondeu-lhe Boaz, eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Olha, eu diria assim, que o discurso mais bonito de Ruth foi no capítulo 1, quando ela falou com a sogra, lembra? Né? Inclusive, assim, quando se pensa no livro de Ruth, né, a gente sempre pensa naquela frase, naquelas palavras dela, que são uma das coisas mais lindas em toda a Bíblia. Ela falar, né, depois que Noemi falou assim, não tem esperança, volte para sua mãe, para seu pai, volte para sua terra. Ela fala assim, não instes mais, não insistas mais para que eu volte. O meu Deus, o seu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo. Aonde você for, eu irei junto. Aonde você for sepultado, eu serei sepultado. Assim, eu não estou esperando casamento, não estou esperando nada. Eu só quero ficar junto, eu vou ser fiel. E não fale comigo mais. Então, é uma das frases, é um dos discursos bonitos. Agora, Boaz, ele brilha aqui. Não é uma coisa bonita que ele fala aqui? Ele fala assim, eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra, que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. É um outro discurso bonito, né? Se estivéssemos fazendo uma ópera, uma coisa assim, né? Aí você teria cada um cantando a sua parte, seria uma coisa linda, assim, né? Um teatro, uma ópera, uma coisa assim, para mostrar o drama e a paixão, o sentimento de uma situação como essa. Agora, eu quero falar aqui, então, a quinta característica de Boaz, né? Já falamos sobre quatro, então a quinta é que ele reconhece o que Ruth fez. Ele reconhece o que Ruth fez. Agora, meus irmãos, vamos só lembrar rapidamente, né, do que Jesus falou no Sermão da Montanha. O que Jesus falou em relação assim, à oração, a jejum, a dar esmolas, em contraste com os fariseus? Vocês estão lembrando dessa passagem? Qual que é a diferença entre o verdadeiro discípulo de Jesus e o fariseu? O fariseu dá esmola, o discípulo de Jesus também. O fariseu jejua, o discípulo de Jesus também. O fariseu ora, o discípulo de Jesus também. Qual que é a diferença? O que eles fazem de diferente? O que distingue um do outro? O discípulo de Jesus, ele não faz para ser visto. O fariseu jejua e deixa o rosto aí sem lavar, o cabelo sem pentear, sei lá o que ele fazia, e aparecia em público para todo mundo. Aí, segunda-feira ele está assim, terça-feira ele está assim, quarta-feira está assim. Daí a pouco todo mundo começa, oi, que homem santo, terceiro dia que está jejuando, sétimo dia que está jejuando, né, para ser visto pelos homens. Quando eles faziam orações, eles faziam na esquina, para todo mundo ver. Quando ele dava esmolas, fala até que ele mandava um trompeteiro na frente para tocar, todo mundo, presta atenção, vocês vão ver uma coisa bonita agora. Aí ele vai, chega o fariseu dando uma esmola para todo mundo, né? Então, era assim que eles faziam para serem vistos. Agora Ruth, ela não falou nada com ninguém, ela não fez alarde, ela não contou ela não chegou lá e falou assim, olha meu caro supervisor aqui do campo, eu quero me apresentar, eu sou a Ruth, eu fiz isso, eu saí de Moab, eu estou fazendo tanto sacrifício. Gente, a gente acha meio engraçado, mas nós fazemos isso. A gente chega e já se apresenta, eu faço isso, eu fiz isso, eu preguei tantas vezes, eu viajei, eu fiz isso, tantas pessoas converteram. A gente vai fazendo alarde daquilo que a gente faz. Quem prega fala do que pregou, quem sofre fala do sofrimento. Ai, como eu sofro, como não é isso, é aquilo. Olha, eu quero saber, eu estou aqui catando por causa da minha sogra, não tem ninguém para cuidar dela, eu que sobrou para mim, né? Cuida de uma pessoa doente e fala assim, olha, tenho três irmãos, ninguém quer cuidar, ficou para mim. Então a gente fica sempre assim, né, dando alarde, falando do que nós fazemos. Ruth não falou nada com ninguém. Meus irmãos, único reconhecimento, a única coisa que vale a pena é quando o nosso noivo reconhece o que nós fizemos. É a única coisa. E olha como Ruth então responde. Ele fala, né, no versículo 11 e 12, então ela responde no versículo 13. Disse ela, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste. Isso que eu falo que é humildade verdadeira. Ela não ficou com modéstia falsa, falou assim, quem sou eu? Eu não fiz nada. Não, ela falou assim, você me consolou. Você falou ao coração. Tem uma tradução que fala, falou benignamente, mas o sentido da palavra, você falou ao coração. E é isso que eu quero despertar. Temos só alguns minutinhos restantes. Eu vou ler rapidamente três ou quatro versículos aí do livro de Cantares, que vocês sabem que é o livro do romance, né, da figura do romance que Salomão escreveu. Vamos abrir lá em Cantares. Cantares tem muita coisa bonita e tem muita coisa para tirar, mas eu só quero que vocês prestem atenção. Eu só escolhi alguns versículos para falar de um aspecto. Tem vários aspectos nesse romance, nesse namoro, mas eu quero só deixar esse pensamento com vocês antes de terminar. Ruth soube perceber a voz de Boaz. Ela falou assim: você falou ao meu coração. Se ela tivesse a amargura que aqueles filhos de Israel tinham em Êxodo 6, ela não teria ouvido a voz dele. Se ela tivesse achando que a sogra dela era a cruz dela, ela não teria ouvido a voz. Tem muita gente, eu tenho falado isso, muitos de nós estamos com uma missão, com uma coisa na nossa mão, só que nós não achamos que isso vale a pena. Deus, eu estou esperando o teu chamado. Deus fala assim: tem um chamadinho, tem um chamado bem às suas mãos, mas você não enxerga. Enquanto você não enxergar, não vem outro maior, não. Você pode até achar uma vocação, uma carreira maior, mas não vai ser de Deus. E muita gente trabalhando para Deus, Deus nunca chamou. Muita gente. Então, qual é, o que, que Deus deu? O que, que Deus colocou à nossa mão? E dentro daquilo que nós estamos fazendo, de todo o nosso coração, sem ser reconhecido por ninguém, Jesus fala uma coisa muito tremendo, e a gente tem aquela sede humana, porque quem não quer, desde a criança, tem sede de reconhecimento. Pai, presta atenção, olha, escute, a criança, nós todos, nós temos uma necessidade de ser reconhecidos. Quando alguém fala assim: eu vi o que você fez, nossa, a sua oração foi tremenda, ai, a gente bebe que nem água quando está com sede, né? Assim, a gente tem aquela sede de reconhecer. Mas sabe o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha? Ele falou assim, que quando os homens te reconhecem, você já recebeu o seu galardão. Eu acho que o outro é melhor. Eu acho que o outro galardão é melhor. Então, quando nós temos nosso reconhecimento, então nós estamos com o nosso galardão. Então, o que Deus quer? Ele quer que nós ansiemos pelo noivo, sim. De alguma maneira, Deus, o soberano Deus, ele pode até usar uma pessoa para falar com você, mas não vai ser reconhecimento humano. Se Deus fala ao seu coração, se Deus te dá essa voz, eu quero aumentar a sede em vocês, para que todos nós possamos ansiar pela voz. Então esses versículos em Cântico dos Cânticos vai mostrar isso, a necessidade de ouvir a voz. E em toda essa história do Cântico dos Cânticos, não tem muita voz, não. Deus não fala, como eu sempre costumo falar, que tem gente que fala todo dia: Deus falou comigo. Eu acho que Deus, do que eu conheço, Deus não fala tão frequentemente. Nós temos que ter muita vontade de ouvir de Deus, mas a voz de Deus. Então essa história do romance, né, um está falando com os outros, ah, minha noiva, meu noivo e tal, mas poucas vezes há uma voz. Capítulo 2, Cantares, capítulo 2, versículo 8, ouço a voz, esse é a noiva falando, ouço a voz do meu amado, ele que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então, essa sede, assim, eu fico pensando, né, existem muitas deturpações do verdadeiro amor de Deus, né, como tem no romance, o amor humano tem sido muito degradado por toda essa questão de sensualidade, pornografia, coisas que vê nos filmes. O amor, primeira pessoa, a primeira vez nas histórias e na vida real, infelizmente é assim também, Primeira vez que o casal sai, eles já vão, né, para o relacionamento final, sexual. Então o amor tem ficado assim muito rebaixado para um nível físico, atração. Mas gente, um verdadeiro namoro, quando tem paixão, isso antes de casar e tem que continuar depois, o que mais chama atenção, o que mais toca no coração, quando há um verdadeiro relacionamento, é a voz. Como é que você conhece uma pessoa sem conversar? Como é que nós vamos falar que nós somos a noiva de Jesus, se nós não ouvimos a voz dele? Se nós não sabemos perceber dentro do nosso coração, como Ruth, fala assim, que eu ache graça aos teus olhos, porque você falou ao coração da tua serva. A voz do nosso noivo, ele entra lá dentro. Ele fala assim, bem feito. Gente, olha, eu sei que existe a figura da coroa, da mansão, mas olha, eu estou esperando uma coisa, para mim uma coisa vai encher meu coração por toda a eternidade, é Jesus falar assim, bem feito, aprovar, não é isso? Você quer uma coroa ou você quer, né, assim, ah, você não fez muita coisa não, mas toma uma coroa para você não chorar. Ou você quer que ele chegue e fale assim, bem feito, você usou o talento que eu te dei, você serviu a sua sogra com todo o coração. É isso que Boaz está falando com Ruth. Ele não está falando, veja que os dois, esse romance está começando, nenhum está falando, você é bonito, eu queria tanto ficar mais junto com você. Não, eles estão falando sobre o que Ruth está fazendo. Então, o assunto é o amor que Ruth tem pela causa, é isso que faz o noivo se apaixonar. Então, a voz, ouço a voz do meu amado. Isso, quando, se a gente pudesse sentir isso, é aquela coisa assim, estou escutando a voz dele, ele que faz o meu coração palpitar, ele que faz meu coração acelerar, é a voz, é a voz. Aí versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te amada minha, formosa minha e vem. Você quer escutar essa voz? Né? Essa é a voz do noivo. Versículo 14, agora é o noivo que está falando. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e o que mais? Faze-me ouvir a tua voz, por quê? Tua voz é doce, é isso que cativa, né? Capítulo 5, versículo 2, olha que figura tremenda, só estou passando, mas cada uma dessas passagens tem um contexto, tem uma história, né? Tem hora que a noiva, ela não está assim tão desperta como ela devia estar, mas pelo menos no começo do capítulo, do versículo 2, ela fala assim, eu dormia, mas o meu coração velava, e não é uma figura bonita, né? Eu estou dormindo, mas qualquer hora meu noivo pode chamar, estou assim, né? Como a mãe que está esperando o filho chegar, a filha chegar à tarde da noite, assim, qualquer barulhinho, né? Nem dorme, né? Ou se dorme, dá uma cochilada, mas só é o meu filho que está chegando. Então ela estava dormindo assim, meu coração velava, ouvi a voz do meu amado que está batendo. Então eu só estou querendo chamar atenção para essa questão da voz, né? Essa é a característica do noivo, mas eu quero perguntar para você que faz parte da noiva, você está sensível para a voz de Jesus? Não aquela voz que diz, eu vou resolver os seus problemas, não, é uma voz que reconhece, é uma voz que vê, que sabe do nosso sofrimento, sabe do que nós estamos passando, é uma intimidade. Terminando no capítulo 8, a noiva termina o livro no versículo 13, falando, ó tu que habitas nos jardins, meus companheiros te ouvem atentos, faze-me ouvir a tua voz. Ela está ansiosa, ela quer ouvir a voz de Deus. Então essa é a quinta característica do noivo, ele está apaixonado, ele faz ouvir a tua voz, a sua voz. Você pode estar passando por situações, cuidado para que o seu coração não fique endurecido, cuidado porque Deus pode falar das maneiras mais inesperadas, cuidado, Talvez você fale assim, ah, não adianta eu orar, todo dia eu vou orar sozinho, não sinto nada, meu coração está duro, estou passando por aflição, não adianta. Mas espere, não precisa. Olha, eu aprendi que Deus não exige atitudes religiosas. Ou seja, assim, você tem que fazer uma oração, você tem que orar por tudo, um monte de pedidos e tal. Se o seu coração não está conseguindo orar, não precisa orar. Mas espere ali na presença de Deus, senta um pouquinho, anda, sei lá como é que você gosta de orar, na sua cama, em algum momento, abre o seu coração para Deus e fala assim, ó Deus, eu não tenho palavras, eu estou assim. De repente, no calado da sua alma, Deus chega e você sabe, sem palavras, que Ele viu a sua situação e você ouviu a voz. Nesses momentos aqui de cantares, Ele não fala muita coisa, o que, que o noivo falou, como é que foi, mas ela ouviu a voz do noivo. Jesus, nesta manhã, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser a Tua noiva. Ó Jesus, que realmente essa noiva que somos nós, possa se preparar, possa acordar, possa ter um coração velando dessa forma. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz. Talvez nós não tenhamos nem sido fiéis como a Ruth foi, mas ó Deus, que na Tua presença, de alguma forma, nós possamos ser atraídos por Ti, possamos sentir que o Senhor está querendo desenvolver esse relacionamento, esse noivado, e o Senhor quer marcar o casamento. Ó Deus, trabalha em nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.